1 Samuel capítulo 17. Nós vamos ler apenas o versículo 45 e apenas o versículo 45. Amém. Quem encontrou, diga amém. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Você podia dar um glória a Deus mais forte. Deixar o coração arder de novo pela palavra, né, gente? Vamos ler de novo. Davi, porém, disse ao filisteu. Olha o que Davi está dizendo. Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Porém, eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Fala conosco, Senhor. Queremos e precisamos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus, amém. Pode assentar. Queridos, a história de Davi e o gigante Golias é uma história que todos nós conhecemos. Até as crianças, se você pedir para que elas contem essa história para você, elas vão contar. Porque já aprendemos logo na escola dominical, já aprendemos até na televisão, já tem alguns canais que passam esses filmes, que é a história de Davi e Golias, o menino que enfrentou um gigante e venceu o gigante, um adolescente que fez o que ninguém queria fazer, um menino cheio de coragem, um menino que cria no poder de Deus, de maneira que fez com que toda uma nação visse o manifestado poder desse Deus. É a história de Davi que venceu um gigante. Repita comigo: Davi venceu um gigante. Aí a gente, olhando para a história de Davi, é uma das histórias que a gente mais tira lições nela. Por quê? Porque todos nós enfrentamos gigantes. Não há ninguém que não enfrente gigante. Cada um aqui hoje à noite tem o seu gigante. E muitos vão dizer assim: pastor, o meu gigante, como diz o mineiro, é gigante com força. O meu gigante é grande demais. Enfrentamos gigantes em toda a nossa história. Enfrentamos vários tipos de gigantes. Enfrentamos, para você entender, gigantes externos. Enfrentamos também gigantes internos. Tem gigante que você enfrenta que nem o seu cônjuge sabe. Tem gigante que você enfrenta que nem os seus pais sabem. Tem gigante que você enfrenta que o seu pastor nunca soube, nem nunca vai saber. Eu tenho gigantes internos que eu enfrento que você também não sabe. Fato é, todos nós enfrentamos gigantes internos, gigantes externos, gigantes que existem de verdade, que é um problema que surge na empresa, é um problema que surge no casamento, se torna um gigante. É um problema que surge na família, um gigante. É um gigante que surge na saúde. Para você ver, esses dias tivemos a notícia tão triste. Pastor Jeremias Pereira, um homem tão querido, pastorzaço, um cara que a gente respeita por demais, um dos maiores pastores do Brasil, mais respeitados, falou lá num culto na sua igreja que ele foi descoberto, diagnosticado um câncer maligno. E vai ter que se submeter a uma cirurgia séria, perigosa. Nós temos aqui o pastor Lucas, que passou por três tratamentos de quimioterapia, um transplante de medula, que também não foi fácil, mas o pastor Lucas, quantos anos, né? Não tem ninguém novo aqui mais, gente. Eu falei isso pro irmão aqui. Essa igreja nossa aqui é muito nova. Tem ninguém, até o pastor de jovens que era novo, 32 já. Mas começou com 23. Então, o pastor Lucas, com 20 e poucos anos, fazer 3 tratamentos é uma coisa. Um senhor de mais de 60 é outra. Pastor Jeremias Pereira. Um gigante que ele está enfrentando agora na área da saúde. Então nós enfrentamos gigantes externos, gigantes internos, um gigante chamado sentimento de inferioridade. Temos falado muito isso aqui, que diz para nós em todo o tempo: você não vai conseguir vencer, você não vai chegar a lugar nenhum, você vai fazer aquela prova naquele concurso, não vai passar, seu negócio não vai dar certo, isso aqui por quê? Porque você não tem condição, porque você veio de uma família muito pobre, muito simples, você não vai vencer na vida. Uma série de gigantes que muitas vezes encostam diante de nós e nos afrontam. A história de Davi e Golias diz isso. O gigante Golias, durante 40 dias, ele afrontava o povo de Deus. Durante 40 dias ele subia, diz o texto. Se você ler, nós não lemos o texto todo, você vai ver que o texto diz que Golias subia todos os dias e ele gritava: tem alguém aí para me enfrentar? Tem algum homem aí que pode me encarar? E quantas vezes na nossa vida, escuta, presta atenção aqui, não conversa. Quantas vezes na nossa vida o diabo está dizendo para nós: e aí? Você não é crente? Você não vai para a igreja? Você não é dizimista? Olha aí, não está adiantando nada sair para a igreja. Olha como está a sua vida. Gigante nos afrontando. Muitas vezes zombando da nossa fé, diz para nós: olha aí, você está aí na igreja, você está servindo a Deus, mas olha como está a sua casa. Gigantes que nos afrontam. O Golias subia durante 40 dias e ele afrontava, ele dizia: tem alguém aí que possa me enfrentar? Quantas vezes o diabo diz para nós: cadê a mulher de oração aí para me enfrentar? Cadê o homem aí de oração para me enfrentar? Cadê o pastor? Você não é pastor? Cadê? Cadê? Não tem alguém aí para me encarar? O gigante Golias fazia isso todos os dias. Durante 40 dias ele está bradando, ele está gritando. E sabe o que o povo de Israel fazia? O exército de Saul fazia? Se escondia. Tremendo. Eles se escondiam. Eles se acovardavam. E o gigante cada vez mais subia, porque eu tenho aprendido, quanto mais o gigante sobe, mais ele se aproxima, mais a gente vai recuando. Já viu como é que é? Já viu que o problema às vezes vai crescendo, ele vai vindo contra nós e ele vai nos encurralando. Tem um momento que a gente diz: e agora? O que eu vou fazer? A gente diz: e agora? Não tenho saída. É isso que Golias estava fazendo com o povo de Israel. E isso não é diferente conosco. Enfrentamos gigantes. Irmãos, enfrentamos gigantes do presente. Talvez tenha alguém aqui que está enfrentando um gigante agora. Talvez alguém enfrentou um gigante na hora de vir para o culto. O gigante do desânimo, da apatia, que diz para você: você vai fazer o que na igreja? Você vai fazer o que lá? E ele fala mentiras. Talvez ele soprou no seu ouvido: ninguém lá está nem aí para você. Ninguém se importa com você. Você vai fazer o que na igreja? Você teve que vencer um gigante para vir para o culto. Gigantes do presente que enfrentamos hoje. Enfrentamos gigantes do passado. Sabe aquele gigante do passado? Que se levantou, mas até hoje a gente não superou. Até hoje a gente não conseguiu enterrar aquele gigante. Talvez ele já até morreu, mas a gente não conseguiu enterrar. A gente deixa ele lá, para de vez em quando a gente ir lá chorar e lamber as nossas próprias feridas. Gigantes do passado que nos atormentam, que nos afrontam. E o pior de tudo, a gente sofre até pelos gigantes do futuro. Já viu que a ansiedade tem sido uma das doenças mais terríveis do nosso tempo? Todo mundo ansioso, todo mundo roendo as unhas, todo mundo desesperado olhando no celular o tempo todo, gente andando na rua. Irmão, quem dirige agora tem que dobrar o cuidado, porque o povo está andando igual zumbi na rua, eles estão atravessando a rua com o celular na mão. Aí você dá aquela freada, ele não ouve nem a freada, ele só olha e fala, oh, e passa. Ansiedade pelo futuro, o que é que vai ser da minha vida? Será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Será que eu vou sair dessa situação? Gigantes que nos atormentam, irmãos, e os gigantes, eles podem influenciar as nossas vidas de duas formas. Escute isso, por favor. De duas formas. A primeira forma que ele pode influenciar as nossas vidas é a seguinte: é nos amedrontando, é nos fazendo esconder, é nos fazendo acovardar e até desistir de lutar, como ele fez com Israel, como Golias fez com todo o exército de Israel. O gigante pode influenciar a nossa vida dessa forma. Ele pode surgir na nossa história dessa forma, nos fazendo acovardar, nos fazendo ficar com medo e até mesmo abortando os projetos que Deus tem para a nossa vida. Primeira forma que ele pode influenciar. Mas os gigantes também podem nos influenciar de uma segunda forma. Eles podem nos influenciar nos promovendo a lugares altos na presença de Deus. Você não entendeu? Vou repetir. Ele também pode influenciar a nossa vida de forma positiva, nos promovendo a patamares mais altos na presença de Deus. Porque gigante, quando surge, ou ele pode nos matar, ele pode nos desanimar, ou eles podem nos promover. Eu pergunto para você, quem seria de Davi se não fosse o Golias? Tem alguém aí? O que seria de Davi se não fosse o Golias? Foi o Golias que promoveu Davi. Sabe o que é que eu quero declarar aqui essa noite? Começa a receber, que você já está quase dormindo. Recebe aí no nome de Jesus esse gigante que você está enfrentando, esse problema que se levantou na tua vida. Escute o que eu vou dizer. Se você permanecer firme na presença de Deus, daqui a pouco esse gigante vai te promover a lugares mais altos na presença de Deus. Tem alguém que está recebendo isso, pelo amor de Deus? Ah, você não está recebendo é nada desse jeito. Cutuca quem está perto de você, diga para ele: esse gigante vai te promover a patamares mais altos. Aleluia, olha para cá, por favor. Golias surgiu na vida de Davi, não foi para matar Davi, foi para promovê-lo. Você está entendendo aí, pelo amor de Deus? Golias surgiu na vida de Davi para promovê-lo, não para matá-lo. Esse gigante que surgiu na tua vida vai te promover ao invés de te matar. Davi casou com a filha do rei. Imagina. Ficou isento de impostos. Ficou conhecido por toda parte. O Instagram dele bombou, varão. E não precisou nem comprar seguidores. E quem compra está precisando converter. Bombou o Instagram. Trocentas pessoas adicionando da noite para o dia. Agora não dá para ver mais as curtidas, né? Que triste, né? Tem gente que está quase morrendo por causa disso. Sabe? Facebook do Davi agora. Ei, meu irmão, já viu quando você vai adicionar o cara, tem mais de 5 mil pessoas, não dá para. Aí aparece lá, não tem jeito mais de você adicionar, o cara tem mais de 5 mil. Teve que fazer uma página, né? Assim que faz, faz uma página. Hã? É isso aí que você está falando. Bombou, o cara ficou famoso. Um gigante que se levantou pensando que ia derrotar Davi, que ia derrubar Davi, promoveu Davi a patamares mais altos na presença de Deus. Levanta tua mão, porque eu estou crendo nesse tempo agora que nós estamos vivendo, que todos os gigantes que estão nos afrontando vão cair por terra, o nome do Senhor vai ser glorificado e nós seremos promovidos a patamares mais altos em todas as áreas da nossa vida. Só quem pegou essa, dá um brado de vitória aí, glorificando o nome do Senhor. Agora, como que Davi venceu o gigante? Aí que está. Como que ele venceu? Primeiro, quem quer vencer gigantes aqui? Primeiro, como que ele venceu o gigante? Primeira coisa, trazendo à sua memória as vitórias passadas. Olha para cá. Primeira coisa que Davi fez, ele trouxe à memória as suas vitórias passadas. Por favor, tem alguém aqui que se puxar na sua memória, vai lembrar de uma vitória, vai lembrar de um livramento, vai lembrar de um milagre, vai lembrar de uma bênção que Deus fez na sua vida? Tem alguém aqui? Deixa eu ver se tem. Então escuta, deixa eu dar um recado para você. O mesmo Deus que te deu vitória atrás do passado, Ele vai te dar vitória agora, porque Ele é imutável, Ele é o único, Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele não muda. Vamos celebrar Ele aí, vamos. Ele não muda. Saul chegou e disse para Davi: você não pode lutar contra o gigante, porque você é moço, e o gigante, ele é adestrado para a guerra, ele é guerreiro desde criança, não dá para lutar. Aí Davi falou assim: senhor Saul, peraí, deixa eu te dar uma palavrinha. Davi diz assim para Saul: assim feria o teu servo o leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Olha só, disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, o Senhor seja contigo. Esse aqui vai, e o Senhor seja contigo, você pode interpretar do jeito que você quiser. Eu interpreto assim, com a ironia. Já viu quando você fala com a pessoa assim, a pessoa fala um negócio muito grande, você fala: ah, então vai, Deus te abençoe. Parece que Saul está dizendo para ele: olha aqui o que Saul diz: vai e o Senhor seja contigo. Ou seja, o próprio Saul não foi. O próprio Saul não enfrentou, mas ele disse: vai, o Senhor seja contigo. Davi está dizendo, olha para cá, Davi está dizendo: ô senhor Saul, da mesma forma que o Senhor me livrou da mão do leão, da mão do urso, veio, eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, veio o leão, veio o urso e eu os matei, da mesma forma que o Senhor, ele está dizendo, não foi eu que matei, não foi a minha força, não foi o meu braço, da mesma forma que o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, Ele também vai me livrar da mão desse filisteu. Você está alcançando aí, pelo amor de Deus? Irmão, escute, não despreze as suas pequenas vitórias do passado. Não despreze os seus pequenos começos. Muita gente sofrida demais nesse tempo. Muita gente dizendo: ai meu Deus, meu passado foi muito difícil. Ai, eu sei que o passado de muitas pessoas foi um passado difícil, complicado. Gente que foi abusada, gente que foi molestada, gente que foi traída, gente que foi abandonada. Eu sei que o passado de muita gente foi difícil, mas eu tenho uma palavrinha aqui para te dizer, meu irmão: aquilo que não te matou te fortaleceu para a grande vitória que Deus tem para a tua vida. Aquilo que não te destruiu foi porque Deus não deixou te destruir. Aquilo que não te matou, não te destruiu, escuta, contribuiu para você ser essa pessoa forte que você é hoje. Você pode levantar a mão e dizer: receba essa palavra em nome de Jesus. Você pode aplaudir mais forte. Aplauda o nome dele. Sacode aí pelo menos três perto de você e diga para ele: ó, tudo que você passou no passado serviu para fazer de você essa pessoa forte que você é hoje. Oh, glória! Aleluia! Não despreze os pequenos começos. Sabe por quê? Olha para cá, conversa séria aqui hoje. Sabe por quê? Porque os verdadeiros matadores de gigantes, eles surgem em cenários de crise. Pode observar. É em cenários de crise. Está muito gelado aí o ar, gente. Diminui para nós o ar-condicionado, gente. Vocês podem pedir os obreiros quando está assim, eles vão lá e diminuem. Tá bom? Diminui aí. Porque para mim aqui está fogo puro. De qualquer jeito está quente para mim. Diminui um pouco lá. Então olha para cá, escuta. Você está querendo se levantar com algo grande de Deus para a tua vida num cenário de bonança? É isso. Os matadores de gigantes surgem assim, em cenário de caos. Em cenários de escravidão, onde os inimigos estão dominando e Deus levanta um para fazer a diferença. Talvez Deus resolveu levantar você para fazer a diferença na tua família. Você está entendendo? Talvez Deus escolheu você para fazer a diferença, mas o cenário é de caos. É esse cenário que Deus gosta de levantar matadores de gigantes. Agora o interessante, olha só, pastores, olha que interessante, que Davi fala para Saul assim: olha, eu matei um leão, eu matei um urso, esse gigante vai ser a mesma. Irmão, eu já preguei assim também, acho que você também já pregou. Irmão, matar leão e matar urso é preparação para matar gigante. O quê? Matar leão? Irmão, se não é tão difícil matar leão quanto matar gigante, é mais difícil ainda. Matar um leão. A gente lê uns negócios na Bíblia, tem uns trem que a gente tem que ter muita fé para acreditar. Estou sendo sincero, é verdade ou não é, irmão? A gente acredita porque a gente é crente, irmão. Não, você tá rindo de mim? Pastor incrédulo? Não, estou falando verdade para você. O cara fala que pegou o leão pela barba. Chega um cara aqui contando que matou. Os meninos aqui ninguém contam uns negócios muito menor, a gente ri da cara deles. Ele fala: mentiroso, sem vergonha, vai contar mentira para outros. Aparece com um peixe lá e posta, fala lá, comprou lá, ó. Comprou e está falando que pescou. Pensou o cara chegando, o leão veio, eu peguei ele pela barba. E ó, dei uma gravata nele, arrebentei com ele. Davi está dizendo para Saul aqui, ó: veio o leão e eu matei. Veio o urso e eu matei. Esse incircunciso vai ser a mesma coisa. Deixa eu dizer para você, a sua infância, o seu passado, pode ter sido assim, mais ou menos um passado que não foi tão difícil para mim, que eu acabei de falar aqui. Mas você sabe o quanto foi difícil. Só que escute, meu irmão, a questão não é o tamanho do gigante que você enfrentou na sua vida. A questão é o tamanho do Deus que você serve. Escute o que eu vou dizer. Meu Deus do céu, escuta isso aqui. A questão é o seguinte: qualquer leão, qualquer urso, qualquer gigante, seja o que for, se transforma em nada perante aquele que é todo poderoso, que está sobre a minha vida e sobre a sua vida. Não tem inimigo que não possa cair, não tem luta que você não possa vencer. Deus, encha o coração do teu povo de fé nessa noite. Recebe essa palavra aí, dando um brado de vitória e glorificando a Deus. Aleluia! Bata no peito e diga: eu já matei gigante, sim. Eu já matei leão. Aliás, eu já matei leão. Eu já matei urso. E esse gigante que está diante de mim vai cair da mesma forma. Porque o Deus que eu sirvo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje. E Ele sempre será o mesmo. Ele não muda. Fala para quem está perto de você. Traz a memória que te traz a esperança, irmão. Fala com ele, foca naquilo que te dá esperança. Davi se lembrou dos feitos do Senhor. Olha para cá. Agora talvez tenha alguém aqui que vai puxar na sua memória e vai dizer assim: nossa, eu não estou lembrando de nenhuma vitória aqui que o Senhor me deu. Está lembrando, não? Então vai para a Bíblia. Vai ler a Bíblia. Vai ler a palavra de Deus. Se você não viu na sua vida, vai para a Bíblia, que você vai ver o quantas vezes Deus se levantou para jogar gigantes por terra, para jogar, para matar leões, para matar ursos. Deus se levantou para tapar a boca dos leões na cova quando Daniel foi lançado lá. Vai para a Bíblia. Vai para a Bíblia. Leões famintos, Daniel foi jogado, nenhum leão tocou em Daniel. Vai para a Bíblia quando foi jogado Misael, Ananias e Azarias. Quando foi jogado, foram jogados na fornalha ardente. Vai lá. Que quando os homens olharam lá de cima, viram que eles não estavam sendo atingidos pelo fogo. E o mais gostoso ainda é que viram um quarto homem na fornalha. E aquele quarto homem que estava lá era o Deus Todo-Poderoso. Meu irmão, se não tem milagre na tua vida, olha na Bíblia, porque Deus continua fazendo milagres. Levanta a tua mão por gentileza. Eu quero declarar: chegou o tempo de você vencer esse gigante. Esse gigante não vai te afrontar mais. Deus vai entregá-lo nas tuas mãos. Você pode glorificar o Senhor essa noite. Segunda coisa, como vencer os gigantes? Seja você mesmo. Seja você mesmo. Escuta, você não tem que ser outra pessoa, você tem que ser você mesmo. Você não tem que tomar o lugar de uma outra pessoa, você tem que ser você mesmo. Ah, pastor, mas eu sou fraco. Escuta, Deus sabe, quando Ele criou, Ele sabia que você ia ser essa coisinha que você é mesmo. Deus já sabia que você teria dificuldades. Deus já sabia que você teria lutas, e algumas delas você não ia conseguir vencer. O nosso problema, sabe o que é? Que a gente quer ostentar uma posição de super-homens, de super-espirituais, de super-crentes. Não, 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 Deus não quer que sejamos nada mais do que nós mesmos. Deus não quer isso. Olha o que que Davi disse. E Saul, olha o que que Saul quis fazer, quis colocar a armadura dele em Davi. Quis dar para ele a espada. Irmão, escuta, se a armadura dele ia livrar Davi do gigante, por que que Saul não foi com ela então para a luta? Saul quis dar a armadura dele para Davi. Veste aí, Davi. Sabe o que que eu aprendo? Escuta, tem gente que não vai para a guerra, tem gente que não tem coragem de lutar, de batalhar, e ainda quer dar palpite naquilo que você está fazendo. Eu disse aqui um dia, nunca aceite crítica construtiva de quem nunca construiu nada. Irmão, é o seguinte, isso aqui é uma crítica construtiva, tá bom? Eu quero dar para você um conselho. O que que você construiu? Crítica construtiva de quem nunca construiu nada. Não é. O Saul está lá, põe a minha armadura, pega a minha espada, pega o meu escudo, vai lá que vai dar certo. Irmão, peraí, se dava tão certo, por que que ele não foi? Aí ele diz, em Saul vestiu a Davi de suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, olha só, e vestiu de uma couraça, e Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar. Imagina Davi andando com aquela parafernália, com aquela armadura de Saul, que certamente era alto, forte, porque assim eram os reis de Israel. Imagina, e Davi pequenininho, franzino, 17 anos aproximadamente, andando com aquela armadura, com aquele negócio. Está aqui no texto, olha o que diz. E começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Sabe o que que Deus está falando comigo, com você aqui hoje? Que hoje à noite nós vamos tirar de sobre nós toda a responsabilidade de ser quem nós não somos, de querer aparentar ser quem nós não somos. Nós não somos. Irmão, escuta, Deus não te chamou para ser um eco, Deus te chamou para ser uma voz. Você está entendendo isso aí, por favor? Você está entendendo? Irmão, um tempo do meu ministério, muito, muito tempo eu tentei copiar o Marco Feliciano. Lembra, Vandinho? Lembra? Aí, aquele fundo dos Gideões. Aí, vai, fundo dos Gideões. Aí eu entrava, meu irmão, Deus está fazendo. Recebe agora, em nome de Jesus. O poder de Deus, pega, pega, pega. E vai, gritava, o povo caía, levantava desse jeito. Aleluia. A assembleiana até gritou. Agora volta para o pastor Adriano. Aí Deus falou comigo: peraí, não te chamei para ser um eco, eu te chamei para ser uma voz. Sabe o que eu quero declarar aqui hoje à noite? Você tem o seu valor. Você não está entendendo nada. Vou falar para o lado de cá. Você tem o seu valor. Tá mais ou menos, vou falar para cá. Você tem o seu valor. Deus colocou, agora para todo mundo, Deus colocou dons e talentos em você. Deus colocou especialidade que só você tem. Você precisa ser você mesmo. Tira todo o peso. Você não tem que ser seu pai. Você não tem que ser sua mãe. Você não tem que ser seu pastor. Você tem que ser você mesmo. E você é precioso, Deus te aceita como você é. Você pode dizer para quem está perto de você, você é precioso. Diga para ele, tem dons e talentos extraordinários em você. Não tente ser quem você não é. Se Deus não te chamou para fazer determinada coisa, não tente fazer só porque alguém está fazendo. Você é exclusivo e você é especial. Tem coisas dentro de você que não tem em ninguém. Você está entendendo aqui o que eu estou dizendo? Tem coisas em você que não, Deus não colocou em ninguém, colocou só em você. Davi disse, vou tirar todo esse peso de ser Saul. Eu vou tirar todo esse peso aqui de mim, porque eu quero ser eu mesmo. Porque Deus tinha um negócio, era com Davi, sem armadura. Escuta, se eu quero vencer gigante, eu tenho que tirar as máscaras. Eu tenho que tirar a armadura. Lembra do Naamã, comandante do exército do rei da Síria? Era um homem valoroso, um homem respeitado, porém leproso. Para ele ser curado, o que ele teve que fazer? Alguém lembra? Ele teve que se despir de toda a sua indumentária, de toda a sua armadura, e teve que descer no Jordão e mergulhar. Talvez a nossa vida não vai, alguma coisa não acerta, porque a gente não quer o caminho da humilhação. A gente não quer tirar a armadura. A gente não quer dizer, olha, eu sou leproso mesmo e eu preciso de cura. Eu estou doente mesmo e eu preciso de cura. Essa noite tem bálsamo em Gileade. Essa noite tem cura para suas feridas que talvez ninguém está vendo, você está escondendo. Mas hoje à noite você vai abrir essa armadura e vai mostrar para o Senhor. E Ele vai derramar bálsamo e vai curar você em nome de Jesus. Você pode dizer glória a Deus por isso. Terceira coisa para a gente já caminhar aqui para o final. Terceira coisa para quem quer vencer gigante: ignore quem quer te diminuir. Ignore quem quer te diminuir, quer te desprezar. Você pode dizer para quem está perto de você, para nunca mais esquecer. Diga para ele, é assim mesmo. Ignore quem quer te diminuir. Ignore quem quer te desprezar. Alguém aqui já foi desprezado? Olha o que Golias falou para Davi. Olha para cá, já estou terminando, olha para cá. E olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. O gigante olhou para ele e desprezou. O que é isso? Eu sou um cão para vir me bater com pau, me matar com pau? O que é isso aí? Vocês mandaram um menino para lutar comigo? Desprezou. Eu não sei você, mas quantas vezes a gente é desprezado? Quantas vezes o diabo tenta diminuir a gente? Quantas vezes o diabo quer descredenciar a gente? Sabe por quê, irmão? Escuta, eu tenho um recado para você. Olha, Deus tem algo grande para a tua vida. Amém? Mas eu tenho um recado para você mais forte ainda. O diabo sabe disso. O diabo sabe disso. Você está achando que o diabo é bobo, irmão? Você está achando que o diabo é burro? O diabo olha para nós. Ele não pode prever o futuro, mas ele é inteligente, ele olha e sabe o que Deus pode fazer em nós e através de nós. Ele sabe o potencial de cada um, ele sabe o que Deus colocou em cada um de nós. E ele vai lutar para descredenciar você. Ele vai lutar para tentar te enganar, falando uma meia verdade. Lembra lá no paraíso? Você viu que o diabo enganou Adão e Eva com uma meia-verdade? Não foi com a mentira total, não. Você lembra? Mulher falou para a serpente: olha, não, o Senhor falou que eu não posso comer, que não é para comer, que o dia que eu comer nós vamos morrer. Aí o diabo falou assim: não, tudo bem, está certo, é isso aí. Mas olha, não é bem assim que o Senhor quis dizer. Não é bem assim, ele quis dizer o seguinte: que o dia que vocês comerem, vocês vão ter o conhecimento do bem e do mal, e vocês vão se tornar igual a ele. Não foi isso que Deus tinha falado para o homem? Que o dia que eles comessem e abrir o entendimento, eles iam conhecer o bem e o mal? É uma verdade. Mas o diabo sempre usa uma verdade misturada com a mentira. E ele disse: é isso mesmo, só que Deus falou isso porque ele sabe que o dia que vocês tiverem o entendimento aberto, vocês vão ser como ele. Olha a mentira aí. É assim que o diabo age. E ele vai encostar em você e ele vai dizer para você assim: olha, não, isso aí, conversa, isso aí. Disser isso para você, você até leva um jeitinho para esses negócios, mas aqui, isso aí é tudo mentira. Você não tem potencial, você não vai conseguir ir. Você veio de uma família muito pobre, você veio, as suas origens são muito simples, você não vai conseguir romper. Aí sabe o que Deus está falando para mim e para você aqui hoje à noite? Ele está dizendo para mim e para você que nós precisamos aprender a ouvir não o desprezo das pessoas, mas a aceitação de Deus em relação à nossa vida. Pergunta para quem está perto de você: quem que você tem ouvido? Para quem que você tem dado ouvido? Quem que nós temos ouvido? Escute o que o Senhor está falando. Deus está falando com alguém aqui hoje à noite. Precisamos aprender a ouvir não o desprezo das pessoas, mas a aceitação de Deus. Deus aceita você, Deus ama você, Deus acredita em você, Deus colocou potencial em você. A sua vida vai dar certo. Quem pode aplaudir, quem pode glorificar o nome do Senhor? Você pode ficar de pé, fica de pé aí glorificando a Deus. Pelo menos três pessoas perto de você, dá uma sacudida nele e fala para ele aí: meu irmão, é tempo de vencer gigantes. É tempo de vencer gigantes. Olha para cá para a gente começar e terminar. Olha para cá. Olha para cá. Está vendo a movimentação? É porque os músicos têm que vir, né? Tem que vir alguém em movimento. Aí a gente entende por que as igrejas estão ficando tudo preta. Parede preta, iluminação escura. Aí a gente fala: misericórdia, está virando boate. Nunca leu um livro, não sabe nem o que está falando. Porque quando a gente está tudo escuro e tem só um foco de luz, você presta mais atenção no que está sendo falado e você não tem a sua atenção distraída. Por isso que estão vendo. Não estou dizendo que vou pintar aqui não, fica tranquilo. Por enquanto não. Por enquanto não, nós vamos devagar. Mas escute o que eu vou dizer, olha para cá. Última coisa. Quem quer vencer gigantes aqui? Você quer vencer gigantes? Use as armas que Deus te deu. Use, ah, pastor, mas as minhas armas são tão insignificantes. Pois são com elas que você vai vencer esse gigante que está te afrontando. Você está entendendo? Pastor, mas eu sou tão pequeno. Mas olha, irmão, escuta, o verdadeiro gigante dessa história, deu para perceber que não era o Golias, mas era o Davi? Você ainda não entendeu que o verdadeiro gigante na sua história não é o problema que você está enfrentando? O verdadeiro gigante é você. Por quê? Porque o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, está dentro de você. O gigante é você. Só que você tem que aprender a usar as suas armas. Com o que Davi vence o gigante? Com o que Davi vence o gigante? O texto diz assim, ó: e tomou Davi o seu cajado na mão. Diga assim: cajado. Cajado. Davi era pastor. Ele ia usar o que? A espada? Pastor não sabe usar a espada. Pastor sabe usar o cajado. A não ser que a gente use a figura da palavra de Deus, que é a espada afiada. Mas não, para de espiritualizar tudo. Davi pegou o cajado na mão, escolheu para si cinco seixos do ribeiro. Não sei para que escrever tão difícil, podia colocar cinco pedras, né? Mas tá bom. E pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão. E lançou mão da sua funda e foi aproximar-se do filisteu. Gente, peraí. Davi pegou, contextualizando, 5 pedras, no seu tamanho delas, mas para pôr num estilingue. Hoje de manhã deu uma guerra aqui, porque um falou estilingue, outro falou bodoque, outro falou badoque. Eu falei, pronto. Eu falei, depende da época que você brincava. Tem uns que são mais antigos aí. Estilingue. Davi pegou o bodoque, o estilingue, o badoque, o que você quiser. Você entendeu o que é? Davi pegou com 5 pedras e disse que ele foi para enfrentar o gigante. Escuta, meu Deus, me dê graça para o teu povo entender o que eu vou falar. Olha para cá, por favor. Você não precisa de mais armas para vencer o gigante que você está enfrentando. As armas que você precisa para vencer esse gigante já estão com você. Você está recebendo aí, pelo amor de Deus. O Espírito Santo está falando com pessoas aqui hoje à noite. Ah, se caísse uma nova unção. Ah, se descesse um raio do céu. Ah, se acontecesse um sobrenatural, uma fumaça aqui. E Deus me desse um negócio. Deus não vai te dar um negócio. Deus já te deu tudo que você precisa para vencer esse gigante que você está enfrentando. As suas armas podem ser insignificantes para você, para os outros, mas para Deus são suficientes para aquilo que Ele deseja fazer em você e através de você. Cinco pedras, um estilingue. E você conhece a história? Ele estica o seu estilingue e solta uma pedra. A pedra pega na testa do gigante. O gigante cai em cima do seu rosto. O nome do Senhor foi glorificado naquele dia. Davi foi honrado pela atitude que teve. Toda a nação passou a conhecer Davi. E toda a nação começou a respeitar o Deus de Davi. Escuta, deixa eu dizer, o maior interessado em dar vitória para você é Deus. Sabe por quê? Na sua vitória, o nome dele vai ser glorificado. Na sua vitória vão olhar para você e vão dizer assim: não pode ser ele, não foi ele que venceu, ele só tinha ali um estilingue, uma pedra, não foi, só pode ser Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A sua vitória vai glorificar o nome do Senhor. Alguém pode dizer glória a Deus essa noite? Alguém pode aplaudir o nome do Senhor essa noite? Agora escuta para encerrar. Davi tinha quantas pedras? Diga assim, 5. Por que que ele levou 5? Muitos pastores pregam muitas coisas, e até mesmo que eu vou pregar agora, mas escute o que eu vou dizer, porque eu estou debaixo de uma unção para a sua vida hoje à noite. Davi tinha 5 pedras, sabe por quê? Porque se ele errasse a primeira, ele tentava a segunda. Se ele errasse a segunda, ele tentava a terceira. Se ele errasse a terceira, ele tentava a quarta. Se ele errasse a quarta, ele tentava a quinta. Sabe por quê? O Deus que nós servimos é um Deus de oportunidades. Às vezes a gente tenta a primeira pedra, mas ela falha. Talvez você tentou a primeira pedra e ela falhou. Ela falhou. Você está dizendo, pastor, falhou, não consegui, o gigante continua aí me amedrontando. Deus está dizendo para você, recomeça a sua vida. Pega uma segunda pedra. Ah, mas eu já tentei a segunda. Pega uma terceira pedra. Mas eu já tentei, pega a quarta. Davi tinha 5, mas você tem muito mais de 5, sabe por quê? Porque o Deus que nós servimos é um Deus de novos começos. O Deus que nós servimos é um Deus de oportunidade. Nunca é tarde para recomeçar. E Deus te trouxe aqui hoje à noite para dizer: a primeira não deu, mas a segunda vai dar. Meta a mão nesse alforje hoje. Pega mais uma pedra. Lança na cabeça desse gigante. E ele vai cair por terra. Segura a mão de quem está do teu lado, por favor. Segura, segura. Diga para ele: é noite de recomeço. Fala para ele: é noite de recomeço. Eu quero orar por você essa noite que está aqui, está dizendo: pastor, essa palavra foi para mim. Tem uma área da minha vida que eu preciso recomeçar. Eu lancei uma pedra e não deu certo, mas essa noite essa palavra é minha. E eu quero nessa noite tomar posse dela. Foi para você, sai correndo do teu lugar. Pode soltar a mão do irmão. Sai correndo e vem aqui à frente que eu quero orar por você. Enquanto nós estamos cantando aqui uma canção, sai do teu lugar e venha que eu quero orar pela tua vida. É noite de recomeçar. É noite de começar de novo. Eu não sei qual é a área da sua vida que precisa recomeçar, mas Deus está aqui dizendo para você: é noite de recomeço. Pastor, eu quero recomeçar meu ministério. Pastor, eu quero recomeçar meu casamento. Pastor, eu quero recomeçar minha vida sentimental, profissional. Eu não sei, é noite de recomeço. Enquanto nós estamos cantando, se você está sentindo vontade, não fique onde você está. Saia do teu lugar e venha para o altar, em nome de Jesus. Vamos cantando, vamos cantando, vamos cantando. Vamos cantando ao Senhor. Adorar o Senhor, você pode adorar o Senhor nessa hora, você pode declarar: Senhor, é um tempo de recomeço, um tempo, um novo tempo, uma nova história. Oh, a primeira pedra não deu certo, mas a segunda vai dar certo. A segunda não deu certo, a terceira pode dar certo. A quarta não deu, a quinta vai dar certo. Sabe por quê? O Deus que nós servimos é um Deus de novas oportunidades. É um Deus de novos começos. Ele quer você essa noite. Ele quer restaurar a sua vida. Ele quer restaurar a tua casa. Em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo. venha sobre o teu povo nessa noite. Tu sabes o que essa pessoa veio aqui à frente para recomeçar. Tem gente aqui, meu Pai, que lançou a primeira pedra, não deu certo. Quem sabe lançou a segunda, não deu certo. Mas essa noite está aqui para lançar a próxima pedra. E esse gigante vai cair no nome de Jesus. Davi disse para o gigante: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Foi o que Davi disse para aquele gigante. É o que o Senhor está dizendo aqui para os gigantes que têm atormentado você. E eu quero declarar que essa noite, no nome de Jesus, é noite de cair gigantes. Já começa a profetizar, já começa a declarar que esse gigante que você tem enfrentado está caindo por terra. Em nome de Jesus, você está lançando hoje mais uma pedra. A sua vinda até esse altar hoje à noite está declarando: eu estou lançando mais uma pedra. E o gigante está caindo por terra nessa noite. Em nome de Jesus, esse gigante não veio para te matar, ele veio para te promover. Esse gigante não veio para te matar, ele veio para te promover. Vai recebendo essa palavra no teu coração aí. Coloca a mão no teu coração e vai declarando: eu vou vencer. Declara aí no teu coração: eu vou vencer. Declara aí: esse gigante vai cair por terra. Esse gigante vai cair por terra. Eu quero declarar que hoje à noite, o gigante, seja ele interno, seja ele externo, seja o gigante do presente, do passado, do futuro, ele está caindo agora no nome de Jesus. Eu declaro que ele está caindo agora por terra no nome de Jesus. Eu declaro que ele está caindo por terra agora. Receba a tua vitória agora. Receba a tua vitória. Deus, visita a casa dessa pessoa agora. Visita a família dela agora. Visita com o teu poder. Onde houver um gigante, que ele caia por terra agora, em nome de Jesus. O gigante da fraqueza espiritual, o gigante da enfermidade, o gigante do medo, o gigante da opressão, da depressão, caia por terra agora, em nome de Jesus. Tem uma pedra acertando a testa dele hoje. Tem uma pedra acertando a testa dele hoje. Receba essa vitória em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O nome do Senhor será glorificado na tua vida, na tua casa e na tua família. Você pode dizer glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor bem forte essa noite. Aleluia. Olha para mim. Talvez você está aqui essa noite. Olhe para cá, já vamos terminar daqui a pouquinho. Você está aqui hoje à noite e você afastou dos caminhos do Senhor. Você se afastou da igreja. Alguma decepção, alguma situação que te deixou triste, magoado, e você se afastou, você se entristeceu. Você jogou uma pedra e não deu certo. Você acreditou, foi decepcionado, foi traído, traída, não sei. Aquela pedra não deu certo. Hoje à noite o Senhor te trouxe aqui para recomeçar. Olha, você veio para um lugar de novos começos. Você veio para um lugar que você pode pegar os pedaços, os cacos, e ajuntar tudo de novo e recomeçar, porque o Deus que nós servimos é um Deus de recomeço. A primeira pedra não deu certo, mas a segunda vai dar. Creia nisso em nome de Jesus. Talvez você não esteja aqui no altar, ou esteja aqui no altar, e você quer tomar a decisão hoje. Você está dizendo: pastor, essa palavra foi para mim, e hoje à noite eu quero voltar para Jesus, eu quero voltar para a igreja. Hoje à noite eu quero recomeçar minha vida com Deus. Tem alguém aqui hoje à noite que quer tomar essa decisão? Faça um sinal com a sua mão, onde você estiver, seja aqui à frente, frente ou aí nos bancos, a igreja junto comigo na intercessão agora, a igreja na intercessão fervorosa comigo. Tem alguém aqui essa noite que quer tomar essa decisão? Pastor, eu quero tomar, eu quero entregar minha vida para Jesus, ou eu quero voltar para Jesus hoje, eu quero lançar uma outra pedra, eu quero tentar de novo, eu quero recomeçar. Onde está a primeira pessoa? Onde está a primeira pessoa que quer tomar essa decisão? Pastor, eu quero tomar essa decisão. Hoje pela manhã, eu não tinha nem começado a fazer o apelo. Antes de começar a fazer o apelo, já tinha gente vindo lá do fundo e vindo para o altar, voltando para Jesus, entregando a vida para Jesus. Hoje à noite eu tenho certeza que tem pessoas aqui que precisam se posicionar. Onde está a primeira pessoa que vai ter essa coragem de dizer: pastor, essa palavra foi para mim, e essa noite eu quero voltar para Jesus, eu quero entregar minha vida. Está aqui a primeira pessoa, pode aplaudir. Não, gente, não, você tem que aprender. Nós vamos ter que aprender, é festa. Cadê? Cadê os jovens aí? Estão mortos? Cadê? Primeira pessoa está aqui, ó. Lugar de recomeço, meu filho. Onde está a segunda pessoa? Onde está a segunda pessoa que quer tomar a decisão hoje? Pastor, essa palavra foi para mim. Hoje à noite eu quero me posicionar. Você veio para o culto, Deus falou com você. O que você vai esperar? O que você vai esperar? Nós não sabemos se vamos ter uma outra oportunidade. Onde está a próxima pessoa? Pastor, eu quero. Ah, pastor, eu não me afastei de Jesus, só me afastei da igreja. Jesus é o cabeça, a igreja é o corpo. Você deixou o corpo, ficou só com a cabeça? Afastou da igreja? Hoje é noite de voltar. Hoje é noite de recomeçar. Tem mais uma pessoa vindo aí? Vamos aplaudir. Vamos glorificar. Vamos exaltar o nome do Senhor. Mas ela vem para frente. Isso. Deus te abençoe. Seja bem-vindo ao lugar de novos começos. Glória a Deus. Onde está a terceira pessoa que quer tomar essa decisão hoje? Onde está a terceira pessoa? Pastor, eu quero. Eu preciso, mais do que quero, eu preciso me posicionar com Deus. Eu quero lançar uma pedra hoje e derrubar o gigante do medo de entregar minha vida para Jesus. Eu nunca vi ninguém piorar quando aceitou Jesus. Eu já vi melhorar. O Senhor quer melhorar você. O Senhor quer escrever o seu nome no livro da vida. Onde está a próxima pessoa? A próxima pessoa que quer tomar essa decisão. A igreja na intercessão junto comigo. Você quer voltar para a igreja hoje? Quer voltar para Jesus? Quer reconstruir sua vida espiritual hoje à noite? Lugar de novos começos. Onde está a terceira pessoa, né? Onde está a terceira pessoa? Fecha os olhos, toda a igreja. Deus está ensinando a igreja do Nazareno Betel a fazer isso. Isso, interceda comigo. Tem gente que quer se posicionar, mas o gigante muitas vezes não quer deixar. Ele fica dizendo: não vai, não vai, não faz, não. Suas pernas estão assim, ó, trêmulas. Você está querendo tomar a decisão hoje. Deus te trouxe aqui para isso. Esse culto aqui para o Senhor foi preparado para o Senhor, mas preparado também para você, para que você se posicione. Toda essa festa que a gente faz aqui é para você, porque você é precioso, você é preciosa. Onde está a próxima pessoa que quer tomar essa decisão hoje? Os membros da igreja, vê se tem alguém perto de você. Pergunta assim: você quer tomar uma decisão? Se você quiser, eu posso ir com você até lá. Vê se tem alguém aí perto de você que você sabe que não é membro da igreja. Pergunta aí. Nós vamos ter que acabar com a timidez. Mineiro é tímido demais. Para com isso, mano. Vamos acabar com essa timidez. Tanto de gente que está perguntando. Pergunta, a pessoa às vezes está querendo vir, mas está sem uma companhia para vir. Aí você oferece para vir com ela. Pergunta se ela quer tomar uma decisão. Você quer tomar? Eu vou com você lá. Você quer tomar uma decisão? Eu vou com você na frente. Vê aí se tem alguém. Vê se tem alguém perto de você. Pergunta. Tem a terceira pessoa essa noite que quer tomar essa decisão. Tem essa terceira pessoa. Nós não conhecemos todo mundo, né, que está Às vezes todo mundo já é crente, todo mundo, mas às vezes não. Tem mais alguém que quer tomar essa decisão? Tem mais alguém? Olha, é a oportunidade, hein? Eu vou terminar agora o apelo, vou terminar a reunião, nós vamos para casa. Você vai para casa talvez dizendo assim: nossa, por que eu não me posicionei? É a sua oportunidade. Quer vir? Tem mais alguém? Tem mais alguém? Se não tem, faz um favor para mim. Quem está aqui na frente, dá um passo para trás. Não volta para o lugar não, senão vai fazer bagunça. Nós vamos terminar aqui mesmo. E quem entregou a vida para Jesus, um passo para frente. Duas pessoas, olha aí que bênção. Vamos aplaudir o Senhor, vamos. Vamos aplaudir. Como que é seu nome mesmo, filho? Raíssa, Raíssa. O Senhor vai escrever uma nova história para você hoje. Olha lá, ó. Lugar de novos começos. Vai começar um novo tempo, uma nova história na sua vida. Toma posse disso. Como que é seu nome, filha? Oi? Oleni. Oleni, é um novo tempo para sua vida. Um novo começo. O Espírito Santo hoje enxuga as lágrimas da sua alma, do seu coração. Ele sabe tudo que você tem enfrentado. Por isso que Ele te trouxe aqui hoje. Ele está dizendo para você: olha, recomeça. Pega uma pedra no alforje e joga. Porque dessa vez vai dar certo, sabe por quê? Porque você vai jogar no nome do Senhor. Amém. Estenda a mão para cá, Senhor, nós abençoamos essas vidas. Nós declaramos que virá um novo tempo sobre elas, Pai. Nós declaramos que será um tempo de novos começos. Nós declaramos, Pai, que o gigante agora vai cair por terra. Todo gigante que tem afrontado, todo gigante que tem, ó Deus, tentado destruir, tem tentado fazer com que elas desistam da vida, desistam dos sonhos, dos projetos, hoje à noite eles estão caindo por terra. Nós, como igreja do Nazareno Betel, nós abençoamos essas pessoas. Nós declaramos que sobre elas não vale mais nenhum encantamento. Nós declaramos que sobre elas está a boa mão do Senhor. E que está vindo, ó Deus, um novo tempo, uma nova história. Ó Deus, um novo recomeço, em nome de Jesus. Nós declaramos sobre a vida dessas pessoas: sejam bem-vindas ao lugar de novos começos, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor bem forte. Aleluia. Olha lá atrás, olha lá a recepção. Olha lá. Glória a Deus. Sejam bem-vindos, sai do seu lugar agora e vem cá dar um abraço. Isso, sai do seu lugar e vem cá dar um abraço. Dê um abraço aí nessas pessoas. Sai, irmão, do lugar, você que é membro da igreja, vem aqui dar um abraço. Quem está mais próximo, seja gentil, seja receptivo.
Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade. Espírito Santo, Espírito Santo.
Glória a Deus. Irmão, canta. Olha lá que lindo, ó. Que alegria ter você aqui. Jesus vai mudar a sua história. Você faz parte dessa família. Aqui é lugar de novos começos. Sorria, você está sendo amado. Que bom que você veio. Bem-vindo na casa de papai. Vamos cantar? Cante bem bonito, deixa eu ouvir sua voz, cante.
Ele sara minha alma.
Canta, canta.
O teu perdão é completo.
Vocês, deixa eu ouvir. Declare mais forte, mais forte. Diga! Vamos aplaudir o Senhor bem forte. Vamos aplaudir o Senhor.